Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, transmitindo de Buenos Aires, no streaming ao vivo em www.rae.com.ar, um programa que levará até vocês a atualidade informativa do país e também da região, um programa que você pode acompanhar no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou a qualquer momento acessando a nossa plataforma, onde também podem acessar toda a programação da nossa rádio internacional. Lembrem também que podem nos acompanhar pela onda curta, a gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção devem ser encaminhados para qsl.rai@gmail.com para receber a confirmação com uma versão eletrônica de cartão QSL. E destaquemos que, além das informações, como é costume, hoje teremos um programa dedicado a questões de rádio, escutas, texismo, porque temos o dx.com.ar, que prepara o colega especialista Arnaldo Slain. E que também hoje temos um programete especial com duas datas comemorativas muito importantes do tango. Primeiro, o falecimento de Homero Manzi, um dos grandes poetas que teve o gênero. E, por outra parte, é a data do nascimento de um grande compositor e pianista, chamado Virgílio Espósito. Vamos escutar as suas histórias, as suas biografias e também as suas peças principais. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento na operação técnica de Glória Sarmiento, passemos para as informações. E começamos aqui na Argentina, onde Javier Milei anuncia a recuperação econômica enquanto os sindicatos ratificam greve geral. Em uma entrevista para uma rádio, o presidente da Argentina, Javier Milei, garantiu que a atividade econômica está se recuperando. Além disso, ele observou que a inflação, que ultrapassa 200% ao ano, está caindo sensivelmente. De acordo com o presidente, o índice está atualmente em torno de 5% e continua a cair. Ele também garantiu que o Fundo Monetário Internacional apoia o seu programa econômico e não consegue acreditar no que estamos fazendo. Enquanto isso, a CGT, a Confederação Geral do Trabalho, que é a principal Federação Trabalhista da Argentina, ratificou uma greve geral para dia 9 de maio contra as políticas de Milei. Durante uma marcha pelo Dia do Trabalhador, os líderes sindicais disseram, antes de ontem, que o programa oficial prejudica os setores mais vulneráveis e rejeitaram o projeto de reforma conhecido como Lei Bases, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última terça-feira. A iniciativa inclui mudanças tributárias, desregulamentação do mercado de trabalho e a privatização de empresas públicas, entre elas a própria Rádio Nacional, onde pertence a Rádio Argentina ao Mundo, e começará a ser discutida no Senado na próxima semana. O presidente Milei quer que o projeto de lei seja aprovado antes de 25 de maio, data que ele estabeleceu para a assinatura de um pacto sobre políticas estatais com os governadores. Na sequência, escutamos Manuel Adorni, porta-voz do presidente Javier Milei, se referindo à greve anunciada pela Confederação Geral dos Trabalhadores para dia 9 de maio.
Bueno, por otro lado, agradecer a todos los que hicieron posible que la ley bases tenga media sanción allí en diputados, a todos los que dentro del Poder Legislativo, todos los diputados que han colaborado en que esto ocurra, y por supuesto agradecer el sacrificio que han hecho para que esto finalmente así se dé. Y por otro lado, bueno, ayer en una marcha que hubo de la CGT se confirmó el paro del 9 de mayo. Se escucharon varias cosas ayer, una de ellas, alguna de esas frases fue, por ejemplo, no vamos a resignar un ápice de todos los derechos conquistados en tantos años. Bueno, habría que ver a qué se referían con esos derechos, ya que, por ejemplo, un 45% de los argentinos hoy trabaja en negro o fuera de la formalidad. Bueno, preguntar qué derecho en tal caso consideran que han ganado esas personas. Había un cartel que decía no a los salarios de miseria. Bueno, evidentemente no terminan de entender que Argentina tiene uno de los salarios más bajos de toda América Latina. Incluso dentro de los países que peores salarios tienen, dentro del grupo que está Argentina, también está Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Mientras que países que han optado por la libertad económica, como Chile, Uruguay, tienen los salarios más altos de la región. Efectivamente, muchos de los que están convocando al paro evidentemente construyen una realidad que no existe o creen en una realidad que no existe. Así que efectivamente nosotros estamos para recorrer el camino de la libertad y no para continuar con todo lo que ha hecho de este país un país con una realidad que se aleja a la de un país rico, como bien puede ser Argentina, si efectivamente terminamos con el status quo y terminamos con este alejamiento que hay de la libertad y de la racionalidad y el sentido común.
A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, conclui visita à China e continua a turnê em Paris. A ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, encerrou a sua visita à China, onde se reuniu com várias autoridades e empresários. No seu último dia em Pequim, a ministra se reuniu com seu colega local, Wang Yi, com quem concordaram em fortalecer os laços bilaterais. Se deve lembrar que o relacionamento foi prejudicado pelas declarações do presidente Javier Milei durante a campanha eleitoral do ano passado. Naquele contexto, o então candidato afirmou que não negociaria com países comunistas. Mas a viagem da chanceler Mondino indica que os atritos causados por esses comentários foram amenizados. Enquanto isso, a ministra das Relações Exteriores continua a sua turnê pela Europa, onde chegou na última quarta-feira. Hoje, ela está em Paris, onde se reúne com autoridades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A autoridade buscará dar impulso ao processo de adesão da Argentina ao bloco que reúne as principais economias do mundo. Depois da França, Mondino viajará para Bruxelas e Lisboa antes de retornar para Buenos Aires.
Nos vamos agora a China. A canciller Diana Mondino mantuvo na cidade de Beijing un encuentro con el vicepresidente de China y diferentes funcionarios. El objetivo de la canciller en su segundo día de visita oficial a la República Popular China fue consolidar la relación bilateral, afianzar los mecanismos de diálogo entre ambos países e incrementar las oportunidades para el comercio recíproco y las inversiones. Mondino dio cuenta de las reformas impulsadas por el gobierno argentino y manifestó el interés de evaluar los compromisos acordados en los mecanismos de diálogo bilateral para lograr avances tangibles, hacer un balance de los resultados alcanzados y expandir el balance de los resultados. Justamente el objetivo central es el intercambio comercial, inversiones, energía e infraestructura, entre otras áreas. Gira de Diana Mondino, la canciller argentina, por China.
E vamos agora ao Brasil, onde as chuvas no Rio Grande do Sul levam ao governo federal a instalar um centro para coordenar ações. As cheias desalojam 5 mil pessoas e afetam ao menos 44 mil pessoas em 130 cidades.
Diante da devastação histórica provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o governo federal instalou um centro para coordenar as ações junto com o Estado na cidade de Santa Maria. É o que anunciou nesta quinta-feira o presidente Lula.
Vai ter agora o reforço do Volney, que trouxe uma roupa e vai ficar aqui já, porque vão fazer parte de um comando proposto pelo Rui Costa, aqui do governo federal, aqui nessa base militar, para que a gente possa ter apenas um eco, um ponto de informação. Então nós vamos ter um comando aqui, o comando junto com o comando do governador. A gente vai então tomar conta disso com muito carinho, com muito respeito, para que as coisas possam acontecer.
A declaração foi dada após uma reunião entre o governo do Rio Grande do Sul e a comitiva do presidente. Lula foi recebido em Santa Maria, região central do estado, pelo governador Eduardo Leite, para um sobrevoo pela cidade. O sobrevoo não aconteceu devido às intensas chuvas no estado. Após o encontro, o presidente prestou solidariedade à população gaúcha e disse que pessoalmente ora pelo fim das chuvas. Ao lado de Lula, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explicou como vai atuar a chamada sala de situação.
Que a sala de situação, a gente trabalha com comitante, ajuda humanitária, o resgate e restabelecimento naquilo que às vezes já facilita até a ajuda humanitária.
Durante o encontro, a prioridade de todos os presentes foi a mesma: salvar vidas e só depois calcular os prejuízos. Para isso, será preciso dinheiro e apoio. O presidente Lula antecipou que, para tanto, não medirá esforços.
No primeiro momento, a gente só tem que salvar a vida. A gente só tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e, a partir daí, começar a pensar como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos. Não faltará, da parte do governo federal, ajuda para cuidar da saúde. Tudo que tiver no alcance do governo federal, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva.
Na quarta-feira, Eduardo Leite decretou o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e suspendeu as aulas nas escolas estaduais até o fim de semana. Durante o início das intensas chuvas, há cerca de uma semana, mais de 44 mil moradores de pouco mais de 130 cidades já foram afetados. Com isso, mais de 5 mil pessoas estão desalojadas, tiveram que ir para a casa de parentes e conhecidos e mais de 3 mil foram encaminhadas para abrigos públicos. No Vale do Taquari, o nível do rio de mesmo nome passou os 30 metros, o maior registro já feito há 150 anos. Por isso, a Defesa Civil Gaúcha orienta a população a deixar a área de risco nas cidades do vale. Nas localidades afetadas, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quinta prorrogar em 15 dias o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral, se necessário. E no próximo domingo serão realizadas as provas do Concurso Nacional Unificado em todo o país. Mas o Rio Grande do Sul ou as cidades afetadas podem ter o exame suspenso, o que vai depender das condições climáticas. A organização do certame informou que acompanha a situação no estado e que qualquer mudança logística sobre a aplicação das provas será comunicada. Importante lembrar à população gaúcha que, para receber os alertas da Defesa Civil do estado, basta enviar o CEP de onde mora por mensagem de SMS para o número 40199 e aguardar a confirmação. A partir daí, os alertas serão enviados. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E ficamos no Rio Grande do Sul porque uma barragem rompe e o apelo para que os moradores saiam de casa.
Enquanto o estado do Rio Grande do Sul já contabilizava 13 mortos em decorrência das fortes chuvas no estado, a barragem da usina hidrelétrica 14 de julho rompeu parcialmente nesta quinta-feira. O aviso à população chegou às pressas pelo vice-governador do estado, Gabriel Souza, que fez um apelo para as pessoas deixarem as cidades que estão abaixo do nível da barragem.
É um rompimento parcial, mas que deve resultar num rompimento total dessa barragem, que vai significar muita água descendo pelo rio Taquari, aumentando ainda mais as enchentes e de maneira muito rápida nos municípios que estão abaixo deste ponto, ou seja, todos os municípios a partir de Santa Bárbara. Não é para esperar, com a máxima gravidade que posso lhes dizer, saiam de casa e subam, além do que já está colocado os rios, pelo menos 6 metros partido assinam, porque realmente a situação é gravíssima, muito séria, e precisamos que todos imediatamente sigam essa orientação, sob pena de perdermos muitas vidas.
A estrutura de 13 metros de altura fica nas cidades gaúchas de Cotiporã e Bento Gonçalves, às margens do Rio das Antas. O pedido também foi feito pelo prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi.
Todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é que isso suba em torno de 2 a 4 metros e nas próximas horas para os municípios mais abaixo lá no Taquari. Isso é uma informação oficial e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari.
O governador do estado, Eduardo Leite, já havia alertado a população da região serrana para que deixasse o local com urgência. Nesta quinta, ele voltou a dizer que esta é a situação mais dramática do tipo que o estado já vivenciou. Leite explicou que o alerta de rompimento fez com que o governo retirasse parte dos moradores da região a tempo e reforçou o pedido para que as pessoas procurem locais seguros.
O efeito não vai ser de uma devastação, de uma enxurrada, mas vai ter o curso livre do rio Taquari Antas ali de Cotiporã em direção a Santa Bárbara e depois em direção a Santa Teresa, Mussum, Roca Salles. Esse rompimento vai ter um efeito de resposta hidrológica, ou seja, de elevação do nível do rio Taquari e da Bacia do Antas, Taquari. Infelizmente, as condições climáticas não têm permitido que a gente acesse com os helicópteros essa localidade. Tá? Então, mais uma vez, eu insisto, é uma situação dramática que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, absolutamente excepcional, pior do que qualquer quadro que nós pudéssemos ter anteriormente e que precisa que todos se coloquem em situação de segurança.
São mais de 6 mil quilômetros quadrados de água represada que está em risco de escoar pela região caso a barragem rompa totalmente. Por isso, o alerta das autoridades. Para receber os avisos da Defesa Civil do Estado, os moradores do Rio Grande do Sul devem enviar o CEP de onde moram por mensagem de SMS para o número de celular 40199 e aguardar a confirmação. A partir daí, os alertas serão enviados. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Continuamos agora no El Salvador, onde novos legisladores tomam posse e o partido governista controlará quase todo o parlamento. Em El Salvador, novos legisladores foram empossados, dando ao presidente Nayib Bukele o controle virtual do parlamento. O Nuevas Ideas, nome do partido governista, terá agora 57 assentos, de um total de 60. Além disso, Ernesto Castro, ex-secretário particular do presidente, foi nomeado ontem como chefe da Assembleia Legislativa. Essa composição do Congresso reflete os resultados das eleições de março, nas quais o Nuevas Ideas venceu por uma ampla margem. Um mês antes, Bukele havia sido reeleito com mais de 80% dos votos. A vitória do presidente foi consolidada pelo apoio dos salvadorenhos às duras políticas de combate às gangues, que lhe renderam críticas de grupos de direitos humanos locais e internacionais. Sete países confirmam a intenção de enviar equipes para a missão de segurança no Haiti. Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Chad, Jamaica e Quênia se comprometeram a enviar pessoal para a missão multinacional de apoio à segurança no Haiti, conforme notificação oficial ao secretário-geral da ONU. Outros países expressaram interesse, enquanto 18 milhões de dólares já foram depositados no Fundo Fiduciário para financiar a missão.
Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin, Chad, Jamaica e Quênia notificaram oficialmente o secretário-geral da ONU sobre a intenção de contribuir com pessoal para a missão multinacional de apoio à segurança no Haiti. Nesta segunda-feira, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, afirmou que outros países também manifestaram interesse, inclusive publicamente, mas ainda não enviaram notificações oficiais. Ele confirmou que atualmente há 18 milhões de dólares depositados no fundo fiduciário para a missão de apoio multinacional à segurança. Os fundos foram fornecidos pelo Canadá, França e Estados Unidos. Dujarric agradeceu as contribuições, tanto em termos de promessas quanto em dinheiro, para garantir que a missão receba o apoio financeiro e logístico de que necessita. Em outubro do ano passado, o Conselho de Segurança adotou uma resolução que autorizava o envio da força multinacional não pertencente à ONU para o Haiti. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
E ontem foi celebrado o Dia Internacional contra o Bullying. O bullying é um problema muito comum nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio em todo o mundo. A cada 2 de maio, o objetivo é aumentar a conscientização sobre o problema. A reportagem na sequência é da TV Pública Argentina.
Vamos con un tema que lo vas a ver prácticamente a diario, quizás en redes sociales, en algunos portales, o quizás es parte del argumento de algunas películas, ¿no? Sobre todo las películas americanas, donde se ven en las grandes secundarias. Pero el bullying, Nati, está en la vida de cada uno, en cada familia. Me parece que es un tema, a veces un poquito escondido.
Es un tema con historia, como decís vos, con pasado. Siempre en el colegio o fuimos o vimos, algo pasó que quizás no lo llamábamos bullying, pero se llama acoso escolar, tan sencillo como eso. O puede ser en el club. Le decimos acoso escolar porque siempre se da en el marco de un grupo social y sobre todo de un contexto. ¿Y por qué hablamos desde la salud? Porque el bullying definitivamente es un problema de salud mental y física. De los dos. No es solamente un problema de salud mental. Hay muchas cuestiones que pasan por nuestro cuerpo, por las personas que sufren el bullying, pero hay algo que nunca se dice y que en el Día Internacional del Bullying queremos marcarlo. ¿Qué pasa con el que ejerce el bullying? Porque detrás de quien ejerce el bullying hay un montón de cosas por hacer.
Claro.
¿No?
Claro. Y sobre todo quizás también hay una víctima, ¿eh?
Pero no lo dudes. En general hay estudios que se han hecho y que son muy contundentes que hablan justamente de que en el 90% de los casos de quienes ejercen el bullying hay problemas de violencia intrafamiliar, que es el principal, de acoso sexual en muchos de los casos.
Qué tremendo.
Y que tiene que ver con algo que es definitivamente una problemática y que esa persona que ejerce el bullying es estigmatizada también. No estoy defendiendo al que ejerce el bullying.
Vamos a organizarnos un poco con la información que nos trajiste.
¿Por qué hoy día?
Claro, lo hace para concientizar sobre los riesgos del bullying y acoso escolar, desafiante problema de salud pública global.
Así lo define el OMS, por eso es tan importante. Claro. Es un desafiante problema de salud pública global. Claro que sí, por esto que decíamos. No pasa solo en Estados Unidos ni en las películas. Pasa en la vida real,
en cada colegio. Nos interpela como sociedad, Nati.
100%.
Porque está el que hace bullying y están todos los espectadores alrededor, que si no existieran, no existiría el bullying, y que en muchos casos son espectadores y aplauden al acosador para no ser víctimas.
Absolutamente, para salvarme,
claro.
¿No?
Claro.
Pero ¿qué rol tenemos como sociedad, como vos decías, para educarnos? Porque ese es el gran objetivo, promover en estos días el hablar en casa, el detectar situaciones que tienen que ver justamente con cómo podemos evitar el bullying, de hecho, en nuestros hijos y en nuestras familias.
Bueno, a ver, los que son acosados, los que sufren el bullying, mayor riesgo de problemas de salud mental. Ahora nos definís un poquito cada uno. Dolores de cabeza, para ellos y para los padres, y para la familia en general. Dificultades de adaptación en el ámbito escolar.
Son tres de los tantos que hay ejes centrales que tenemos que estar atentos. Cuando decimos dolor de cabeza, de verdad se manifiesta el dolor. Los chicos que sufren acoso manifiestan este dolor, esta jaqueca constante. No es que un día me duele la cabeza. Siempre hay un problema que a veces se asocia con la excusa para no ir al colegio, que a veces se asocia con el déficit de atención. Los vas a notar a veces que hay cambios, y esto es muy importante, cambios en su vida habitual. Le gusta jugar con sus amigos, le gusta ir a un club, le gustan cosas y de repente te dejan de gustarle, esa es una alarma muy importante. Y el riesgo de la salud mental en general está asociado a cuadros de depresión.
Sí, y aparte se ha multiplicado todo esto porque aparte están las redes sociales ahora. No termina nunca, no termina con el recreo ni con el colegio, sigue todo el día.
Absolutamente.
Los acosadores, mayor predisposición a tener abuso de sustancias.
Conductas adictivas, exacto.
Dificultades académicas, conductas violentas hacia otros, porque aparte es como un vicio, ¿no? Cada vez te van a exigir más.
Te responde mal a vos que sos el padre, la madre, le responde mal al docente. Hay alarmas, hay muchas alarmas alrededor de cada uno, de la víctima y del victimario. El tema es qué hacemos nosotros con esa información. Los padres que muchas veces están abarrotados con problemas económicos, de trabajo. Pero ¿cuánta atención le prestamos a eso que está ahí y que lo vemos? Y por eso es la propuesta de hoy. Seamos parte de la solución, no del problema. No sigamos estigmatizando, sino detectemos. Porque si yo veo a mi hijo depresivo o depresiva, si me contesta mal, si me llaman del colegio todo el tiempo, hay cosas que puedo hacer.
El colegio me parece que además es la primera
alarma.
La
caja de resonancia,
¿no?
Obviamente.
A ver, tenemos la última.
Absolutamente es así y tenemos mucho por hacer.
RAE, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. E começamos o nosso habitual canto de sugestões de escuta, e por isso recomendamos ter papel e lápis à mão para anotar os detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Lembrem sempre que as frequências aqui citadas são em kHz e os horários são sempre em UTC, ou seja, se referem ao tempo universal coordenado. E o Arnaldo Slain começa hoje contando sobre uma possibilidade interessante de captar as Ilhas Marianas na onda curta, com a escuta da emissora propagandística Rádio Free Ásia, transmitindo de Saipan, frequência de 9.910 em coreano, às 16 horas UTC. Seguindo na região do Pacífico, a ilha de Palau também pode ser sintonizada na onda curta, na frequência de 9.965, através da emissora religiosa Hope Radio 5, que irradia os seus espaços de Medorn às 8 horas 29 minutos, abrindo programas em inglês. Recomendamos também, diz o Arnaldo, tentar escutar como Rádio País na onda curta o Uzbequistão. E para tanto podem procurar na frequência de 13.630, já que a BBC transmite deste país asiático via o Tashkent, onde está um centro de retransmissões. A BBC foi reportada às 13 horas 45, transmitindo em burmês. E passamos agora para o Canadá, de onde na frequência de 6.070 foi recepcionada às 5 horas 20 minutos a CFRX, transmitindo de Toronto em inglês. Agora já no continente americano, na Colômbia, de onde na frequência de 5.910, continua escutando-se a emissora de onda curta com programação religiosa, denominada Al Caravan Radio. Esta emissora emite de Puerto Giras, ao redor das 5 horas UTC, com música latino-americana. E passamos agora para a Europa, de onde a Dinamarca foi escutada na frequência de 5.930. Ali transmitia a World Music Radio, de Bramming, ao redor das 20 horas, em inglês e com identificações. Já da própria Dinamarca, transmite na frequência de 5.970 a Rádio 208, de Hivdovre, ao redor das 19 horas UTC e transmitindo em inglês. E continuamos na Europa com duas informações mais da Alemanha. A primeira delas é que a rádio Meu Amigo Internacional, de Col Krekel, foi reportada na frequência de 6.085, ao redor das 6 horas 58 em diante, com anúncios de identificação em inglês. A segunda informação é uma que diz sobre a possibilidade de sintonizar na frequência de 6.150 a Europa 24, transmitindo de Datteln, mas além das 7 horas 14 minutos e até depois também das 7 horas 33. A Europa 24 reparte os seus espaços entre os idiomas inglês e o alemão. Música. Passamos agora para algumas informações que foram retiradas de publicações recentes realizadas pela Associação Espanhola de Radioescutas. O transmissor de rádio pública danesa de onda larga, de 243 kHz, localizado em Kalundborg, com 50 kW, cessou as suas emissões no dia 31 de dezembro passado. Lembramos que esteve em uso desde 29 de agosto de 1927, oferecendo notícias, informação meteorológica e avisos para navegação. Já a Pacific Asian Listener's Guide, um guia radial da área da Ásia-Pacífico, que foi publicado pela primeira vez em 2001, tem disponível a última atualização, que consta de 426 páginas em formato PDF e que contém informações de mais de 3 mil emissoras de 44 países na onda média e larga dessa área, com muita informação. Também contém três listas, uma lista que está ordenada por frequências, uma outra por países e a restante por rádio balizas. Se pode descarregar o material de graça na web www.radioheritage.com. E continuamos agora com a informação da Coreia do Sul, de onde a KBS World Radio conta com 4 emissões diárias em espanhol de 0 a 2 horas pelos 11.810, transmitindo para o Japão, de 2 a 3 horas pelos 15.575 kHz, transmitindo para a América do Norte. De 10 a 12 horas, transmite pelos 11.795 para a América do Sul. E para a Europa, África e Oriente Médio, de 17 a 18 horas, pelos 9.740. Relatórios de recepção podem ser enviados para o seguinte correio eletrônico: spanish@kbs.co.kr. E continuamos agora com a Voz da Turquia, que segue com as suas emissões diárias em espanhol. A primeira delas acontece de 2 a 2 horas e 55 minutos, pelo 7.265 e pelo 7.280, dirigidas para o oeste da Europa, também para o centro e sul da América. E a segunda dessas emissões é de 17h30 a 18h25 minutos, pelos 9.495 kHz, transmitindo para a Europa. Se agradecem os relatórios que devem ser enviados para o correio espanol@trt.net.tr. E agora, informação da Rádio Tailândia, que tem uma nova organização de emissões em inglês com uma duração de meia hora cada, a 0 horas e 2 horas pelos 15.590 para a América do Norte, às 5 horas pelos 17.640 em direção para o oeste da Europa, às 12 horas e às 13 horas pelos 9.385 para a Austrália, e por último, às 18 e também às 18h30 horas, pelos 7.475 kHz para o oeste da Europa, sempre com uma potência de 250 kW. Podem enviar os seus relatórios para o seguinte endereço eletrônico: rthworldservice@gmail.com. E encerramos com informação da Ásia, de onde a emissora clandestina Shiokaze transmite em idioma japonês para a Coreia do Norte, segundo o esquema a seguir, de 13 a 14 pelos 5.930 e 7.280 kHz, de 14 horas 5 minutos até 14 horas 35 pelos 6.070 e pelos 7.310 kHz, de 16 a 17 horas pelos 5.955 e 6.135 kHz. E, por último, de 17 e 5 minutos a 18 horas 5 minutos pelos 7.340 e 7.435 kHz. Esse era o esquema de emissões da emissora clandestina Shiokaze, transmitindo em japonês para a Coreia do Norte. Já a Voice of Vietnam transmite o seu serviço em indonésio do site transmissor denominado Hanoi Sontai, localizado nas proximidades da capital deste país. Transmite a diário de 13 a 13h30 horas UTC na frequência de 12.020 kHz. E por último, a emissora privada japonesa Rádio Nikkei pode ser reportada como seu segundo programa, ou o Program 2, na frequência de 6.115 kHz às 9 horas 30 minutos UTC, transmitindo em japonês. E chegamos, amigos, assim ao final do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain, especialmente para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao mundo. O tango, essa expressão cultural enraizada no Rio da Prata, lembra hoje dois dos seus grandes criadores, Homero Manzi, de quem é hoje comemorada a data do seu falecimento, e Virgílio Espósito, que num dia como hoje nasceu para nos deixar como legado canções inesquecíveis.
Miserva de ayer, secándose al sol.
Homero Manzi, um personagem notável que abraçou a arte popular e o compromisso político, morreu em 3 de maio de 1951. Mas seu legado literário constitui a síntese luminosa de um criador. Nascido em 1907, na província de Santiago del Estero, ele veio morar em Buenos Aires em 1916, sob a tutela de um dos seus irmãos mais velhos. E foi aqui, nesta cidade, onde foi forjado o poeta, jornalista, roteirista, dramaturgo e diretor de cinema que sobrevive como uma referência insuperável. Por volta de 1934, ele adotou o codinome de Homero Manzi e, um ano depois, participou junto com outros, como Arturo Jauretche e Raul Scalabrini Ortiz, da fundação da Forja, a Força de Orientação Radical de la Joven Argentina, que baseava sua posição no slogan «Somos uma Argentina colonial, queremos ser uma Argentina livre». As suas letras, bonitas e descritivas, foram e continuam sendo muito apreciadas em tangos considerados entre os melhores do gênero, como Malena, Fruta Amarga, Sur e tantos outros.
Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa.
Por sua vez, Virgílio Espósito foi um compositor e pianista de tango, nascido na província de Buenos Aires em 3 de maio de 1924. Hoje ele estaria completando 100 anos. Ele musicou dezenas de letras de tango do seu irmão Homero, mas atenção aqui, porque não se deve confundir Homero Manzi, de quem falávamos antes, poeta e letrista de tango, e cuja morte é comemorada hoje, como outro Homero, Homero Espósito, irmão de Virgílio, de quem sim estamos falando agora, e que também foi poeta e letrista de tango. Virgílio Espósito foi um dos músicos mais representativos da geração dos anos 40. As suas composições mais marcantes são Vete de Mi, seu bolero mais popular com inúmeras versões, as valsas Absurdo e Tu Casa Já Não Está, os tangos Farol, Tchau Nova Más e todos com versos do seu irmão Homero. Virgilio Espósito morreu em 1997. E na sequência, vamos escutar, na sua homenagem, um tango cuja música lhe pertence. É claro, mas no qual ele também toca o piano. Se trata do tango Maquillaje, numa versão gravada em 1993 e acompanhando a intérprete Adriana Varela.
¿Por qué ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, qué lástima de amor. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.
E começamos falando que hoje estaremos lembrando dois representantes importantes do tango. Acabamos de escutar um tango e a própria interpretação de um dos homenageados, Virgílio Espósito. Passemos agora para o outro, Homero Manzi, o poeta, sobre quem destacaremos hoje em particular a história de um dos seus tangos mais famosos, intitulado Fruta Amarga. A Argentina ao Mundo apresenta Canções com História. Hoje, a história de Fruta Amarga, o tango do infiel arrependido. Música. Homero Manzi foi um revolucionário que transformou as letras do tango em poesia. Um artista que, antes de se transformar em homem de letras, preferiu escrever letras para o povo. E com essa premissa, transformou o tango em denúncia social, em romance, em amor turbulento, em canto do subúrbio e na beleza dessa Buenos Aires que começava a se achar isso de ser a Paris da América do Sul. O paradoxo é que Homero Manzi, o poeta dos tangueiros bem portenhos, tinha nascido em Añatuya, um pequeníssimo povoado ainda hoje esquecido da província de Santiago del Estero, norte do país. Província da qual ele chegou aos 7 anos de idade, junto com a família, que procurava uma melhor educação para os 8 filhos. Se instalaram no bairro de Pompeia, no sul da cidade de Buenos Aires, que até hoje ficou imortalizado em tangos que se transformaram em universais. Tais o caso de Sur, Mano Blanca, Barrio de Tango, todos eles da autoria de Homero Manzi. Militante político, membro da União Cívica Radical, Homero Manzi chegou a passar alguns dias em prisão por tentar impedir, armado, o primeiro golpe de Estado cívico-militar sofrido na Argentina. Homero Manzi também legou alguns tangos de amor e desamor dos mais lindos do cancioneiro argentino. Muitas das suas letras, como todas, foram reflexo da sua vida, de suas paixões e dos seus arrependimentos. E assim é que ele escreveu Fruta Amarga, escrito para sua esposa, Casilda Iñiguez Vildósola, quem tinha tentado se suicidar bebendo brometo de soja, quando Homero Manzi abandonou a casa familiar para ir morar com quem foi o seu grande amor, a cantora de tango Nelly Omar. Homero Manzi viveu uma culpa atroz por essa situação. Casilda era a sua negracha, o amor de juventude com quem tinha casado e para quem enviava ardentes cartas de amor da prisão, prometendo amor eterno. Como tango, Fruta Amarga, Homero Manzi sofre por esse amor que já foi e diz: "Você era a luz do sol e a canção feliz que agora me faz chorar."
Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial. En mi destino solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
Homero Nicolás Mancione, o seu verdadeiro nome, nasceu em 1º de novembro de 1907. A sua origem na província de Santiago del Estero e a sua vida boêmia nos subúrbios portenhos consolidaram a sua visão de uma Argentina hispano-americanista e anti-imperialista, razão pela qual ele sempre foi um firme crítico da participação leonina de capitais estrangeiros que os governos de Buenos Aires impulsavam como parte do chamado progresso. Nesse sentido, Homero Manzi acunhou a frase acerca desse norte abandonado do qual ele provinha, dizendo que a província de Santiago del Estero é pobre, mas empobrecida. O tango Fruta Amarga nasceu do choque que lhe provocou a tentativa de suicídio de sua esposa quando ele decide deixá-la para ir morar com Nelly Omar. Um amor proibido e doloroso, vivido entre milhares de obstáculos, desencontros e censuras. Nos versos de Fruta Amarga, Homero Manzi, com metáforas, descreve o estado de coma no qual a esposa entrou. Ele diz: nas nuvens de que céu a tristeza do teu vô, sem consolo, vagará.
Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esa enorme soledad. Corazón, en las nubes de que cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor.
No seu tango, o poeta também se responsabiliza por ser o infiel do casal e escreve: e a lembrança é um espelho que reflete de longe a tua tristeza e minha maldade. Versos que musicalizou Hugo Gutierrez e que para muitos é um dos tangos de maior beleza da dupla compositora.
Já não estás, e el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón.
Tanto Homero Manzi quanto Nelly Omar, a sua amante, eram casados. Ambos tinham decidido se separar e viver juntos, mas a tentativa de suicídio da esposa de Homero Manzi e o tormento que o poeta sofria com toda a situação acabou por romper o vínculo com Nelly Omar. E Homero Manzi voltou com a sua negracha, com quem tempo depois teve o seu único filho, Acho Manzi. Anos mais tarde, Homero Manzi foi diagnosticado com um câncer contra o qual batalhou 7 anos. A sua esposa o cuidou em todo momento, inclusive o filho lembrou que ele próprio lhe aplicava injeções de morfina para aguentar a dor. No último ano, Homero Manzi pediu estar num quarto do Instituto Médico Cortabueno, um hospital hoje desaparecido. E até esse quarto chegou Nelly Omar, devido a que os amigos do poeta lhe rogaram que fosse visitá-lo porque ele não deixava de pedir por ela. Uma noite de 1955, Homero Manzi, talvez o maior letrista do tango de todos os tempos, morreu aos apenas 44 anos. Na sequência, a versão completa do tango Fruta Amarga, na voz de Lídia Borda, acompanhada pela orquestra, El Arranque.
Corazón, en la aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Sin ternura, sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Cálido arrullo de la paloma, ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. De murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar.
RAI Argentina ao Mundo apresentou Canções com História, um ciclo produzido por Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz. Amigos, amigas, hora de encerrarmos este encontro em português, oferecido, como sempre, com muito prazer pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, no streaming em www.rae.com.ar, onde estamos sempre ao vivo no síncrono de segundas a sextas, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC. Lembrem que podem nos acompanhar nas retransmissões que faz pela onda curta a emissora de Miami WRMI, que em português nos retransmite às terças, quartas e sextas-feiras, em diferentes frequências e horários. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução e Glória Sarmiento na operação técnica. Muito obrigada, um excelente final de semana e até segunda que vem.